partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
O tema é o segredo da felicidade. Quem é que sabe, né? O segredo da felicidade. Que ousadia eu colocar esse título. O segredo da felicidade. Muita gente está ganhando dinheiro com esses livros assim. Muita gente ganha dinheiro pondo plaquinhas na 23 de maio, dizendo que tem o segredo da felicidade e que ele amarra o seu amor e traz e devolve o seu dinheiro caso você não goste ou não tenha o seu amor. Eu sou bem curioso para tentar um negócio desse. Não dá uma curiosidade para ver se vem mesmo amor assim? Você manda lá, paga e diz que o amor vem. Que amor é esse? Né? Que amor é esse? A gente imagina que para se relacionar com pessoas dá para contar com uma divindade que manipula emoções. É uma loucura. E eu quero falar completamente o inverso disso hoje. Que o segredo da felicidade talvez esteja em você estar aberto a tudo aquilo que não é bom no outro. Ou a simplesmente não ter o outro. Ou a deixar o livre para partir para poder descobrir como poder viver em paz e viver feliz. Essa semana eu conversei bastante sobre relacionamento com algumas pessoas que escreveram para a gente, eu não vou ler aqui os depoimentos, mas muita gente assistiu a série na internet e escreveu dando feedback, comentando o que aconteceu. Eu comentei na semana passada de uma mulher que começou rindo e terminou chorando com o marido, e ela me escreveu, e uma outra pessoa me escreveu dizendo que a relação dela com a filha é dessa forma, e quando a gente nota que o que a gente faz aqui de alguma maneira impacta diretamente a vida de alguém, eu gosto de saber onde termina a história. Eu perguntei, você perdoou essa pessoa? Como é que está o teu relacionamento? E algumas das pessoas me responderam. Eu não consigo responder nem 10% das mensagens, mas o que eu consegui, ela disse assim, eu consegui perdoar. A gente teve uma boa conversa e a gente vai assistir junto o último tema, porque nós queremos saber qual é o segredo. Eu não quero decepcionar vocês. Vocês devem estar assistindo aí agora. Mas o segredo é muito profundo, mas muito simples também da gente experimentar. E eu quero gastar esses próximos minutos tentando olhar através da visão de Deus ou da Bíblia que a gente tem em revelação de como que Deus lida com essa questão da felicidade e do amor. Seja o amor entre marido e mulher, namorados e namoradas, que eu sei que tem bastante aqui, noivos e noivas, ou pessoas que você ama e caminham contigo. Eu fui ler um site sobre felicidade no relacionamento, alguns sites, e um deles muito sério, sobre pesquisa em relação a casal, em relação a expectativas e realizações de casais no que diz respeito à felicidade, disse o seguinte: essa busca por felicidade nas relações é uma epidemia, é uma tirania. A gente vive nessa tirania, eu quero ser feliz, e eu quero ser feliz mesmo, e eu tenho o direito de ser feliz, e frases como essas são cada vez mais comuns. E aí disse assim o site, um estudo com mais de 10 mil participantes de 48 países, ou seja, várias culturas representadas, foi um psicólogo chamado Ed Diener, da Universidade de Illinois, e um outro da Universidade da Virgínia, descobriram o seguinte: pessoas de todos os cantos do mundo consideram felicidade mais importante do que qualquer outra realização, como, por exemplo, ter objetivo na vida, ser rico ou mesmo ir para o céu. Gente que acredita nessa dimensão. Felicidade é mais importante aqui e agora. Eu quero ser feliz. Alguns hábitos essa pesquisa levantou para que as pessoas sejam felizes. E ela foi um pouco contramão. Disse assim, olha, para ser feliz tem que aprender a correr risco. Para ser feliz não pode se preocupar tanto com detalhes. Para ser feliz tem que vibrar e aprender a celebrar a vitória do outro. Para ser feliz tem que admitir sentimentos como raiva e aprender a admitir a inveja e começar a pensar a felicidade a longo prazo. Colocaram 5 hábitos que eles viram de pessoas que diziam que eram felizes e tinham essa química desses hábitos misturadas na vida. E aí o site diz assim, ou o psicólogo, né, esse Ed, diz o seguinte: felicidade as pessoas entendem muito mais que um sentimento, é um estado de alma. Mesmo que você não crê em alma, ele fala de paz e contentamento. Paz e contentamento. São duas palavras muito fortes quando a gente fala de felicidade. Ser feliz é estar em paz. Ser feliz é estar contente, é ter contentamento. A verdadeira felicidade, diz ele, dura mais que uma dose de dopamina. Por isso é muito mais que emoção. É um estado mental. E ele diz assim, como tal, felicidade pode ser intencional e estratégica. Em outras palavras, felicidade é psicológica. Você acredita nisso? Sabe quando você está morrendo de frio, alguém fala que frio é psicológico? Você está com fome, alguém fala que fome é psicológica? Falar para alguém que está infeliz na relação, felicidade é psicológico. Não é tão simples assim. Algumas outras frases de efeito que a gente ouve por aí dizem que a felicidade não é um caminho, aliás, o lugar onde se chega, né, o destino, mas é o caminho, a maneira que você vive. E tantos outros conceitos você lê, e quanto livro é produzido, acho que diariamente sai um título novo sobre como ser feliz. Eu queria parar um pouquinho para falar um parênteses aqui para as relações de homem e mulher. Só por agora, falar um pouquinho sobre homem e mulher. Estou vendo que tem gente aqui que vem acompanhado sempre, com a sua esposa, com a sua amada, com o seu amado. Então eu quero falar um pouquinho para vocês de maneira direta e para quem não está vivendo essa relação agora, para pensar um pouquinho do que você já viveu ou vai viver também. Eu encontrei uma pesquisa que fala sobre relações e as etapas que uma relação passa. Eu achei muito curioso, porque diz a pesquisa que todo relacionamento passa por 5 relações de fases diferentes. São 5 fases onde as pessoas têm que passar essas fases para poder superar e ter um amor que esse psicólogo vai dizer que é um amor genuíno, verdadeiro, porque ele pesquisa isso como sua vida e ele pesquisou por mais de 40 anos famílias e tentou identificar essas fases nas famílias. Eu vou falar das fases quais são. Primeira fase ele diz que é a paixão. Né? Todo mundo aqui já se apaixonou, todo mundo aqui já sentiu paixão por alguém. Se não está apaixonado agora, vai se apaixonar. E a gente já descobriu, depois que cresce, que paixão passa muito rápido. Aquilo que a gente sente, aquele calor, aquela emoção. Eu, quando conheci a minha esposa, eu me lembro que eu nunca fiquei tanto tempo no WhatsApp. Eu comecei a sentir dor nos polegares. E doía, porque nessa geração agora a maioria, quando pega o WhatsApp, né? E aí ficou, e eu lembro que eu sentia dor, e aí eu lembro que a mãe dela comentou: nossa, eu olhava para minha filha e eu só via ela assim, paixão, o tempo inteiro, aquele carinho, aquela emoção, aquele querer ficar junto, né? Querer estar junto, sentir frio na barriga, não saber muito bem o que falar, não saber como reagir, estar sempre de dente escovado, no caso dos homens. É, cheiroso, não comer muito na frente dele. Essas bobagens que depois vão tudo por água abaixo. Paixão, paixão. Todo mundo já sentiu, se não sentiu, tem que sentir, porque faz parte da vida. É aquele impulso primeiro da relação. Aí ele fala o seguinte, tem a segunda fase. O segundo estágio é que esse pessoal que está apaixonado se torna um casal. E tornar-se um casal, para esse psicólogo que estuda durante 40 anos esse fenômeno chamado família, ou casamento, ou relação, ele diz assim, formar um casal não é só juntar. É que aí há afeto, há compromisso, há comprometimento. Geralmente nessa fase há casamento, quando descobrem que tem que viver a vida juntos. É, nessa fase de tornar-se um casal, para ele, é a fase que tem filho. Isso vai se consolidando. Então, essa fase pode durar diferente tempo para diversas pessoas e diferentes casais, mas é uma fase de consolidação do casal. A terceira, ele fala que é a fase mais preocupante, que é o estágio da desilusão. É a desilusão. Ele diz assim, para muitos casais, esse é o começo do fim. Os dois começam a se irritar por coisas pequenas, se sentem menos amados, sentem que devem escapar dessa armadilha. Eles se perguntam para onde que aquela pessoa amada foi. Cadê aquela mulher que eu me apaixonei? Cadê aquele homem que eu me apaixonei? Por isso que um parceiro ou o casal decide se separar. Aí ele vai dizer o seguinte. Ele explica que essa fase pode parecer um inferno, mas ela é, na verdade, muito importante e crucial para o relacionamento. É a oportunidade que o casal tem de queimar todas as ilusões e parar de amar as projeções que eles fizeram um do outro. É nesse momento que você passa a amar a pessoa que você tem ao seu lado e não a projeção que a paixão ou aquela relação de casal foi formando em você. E ele diz que nessa fase da desilusão é onde ocorre a maioria das separações. Onde todo mundo desiste e troca de ciclo. Porque aí a pessoa fica solteira e ela vai se apaixonar de novo. E ela vai formar um casal de novo. E vai ser desiludida certamente de novo. E ela vai ter que ter resiliência para saber se ela vai encarar outra desilusão ou se ela vai passar por essa fase da desilusão. Aí tem a quarta fase, que é que eles criam um amor real e duradouro. Segundo ele, casais que passaram pela desilusão, a quebra das projeções para o outro, o que eu esperava dela, o que ela esperava de mim, o mal que veio à tona quando eu me revelei de verdade quem eu sou, aquela clareza que agora você pode ter quando me olha, você sabe exatamente quem eu sou na intimidade. Quando isso passou, houve casais que tiveram ali uma consistência linda, que ele chama de amor que é verdadeiro e um amor duradouro, até chegar no quinto estágio, que para ele é um estágio que isso tudo ganha propósito. Os casais, eles usam o poder dos dois para mudar realidades, para mudar o mundo, para fazer coisas. O casal, ele não se preocupa mais com a sua relação. A relação passa a não ser um problema, não é algo a ser discutido, cuidado o tempo todo. Existe o carinho mútuo, existe a desilusão que já passou e existe agora um conhecimento muito claro um do outro. E eles conseguem desenvolver uma vida e assim olhar para fora, segundo ele, olhar para o mundo e poder até como família ou como casal expandir essa alegria que eles sentem a dois. Eu, muito curioso, hoje de manhã, revisando isso aqui, eu fui até a cozinha perguntar para a Mariana em qual fase a gente estava. E aí eu falei assim: amor, descobri 5 fases de um casamento, de uma relação. Ela: que é? Qual que é? Eu falei: um apaixona, 2 casal, 3 desilusão, 4 a gente é duradouro e verdadeiro, 5 a gente muda o mundo. E qual que a gente está? Ela não demorou 1 segundo para responder. Ela simplesmente, enquanto fazia alguma coisa na cozinha, ela falou assim: certamente na desilusão. Certamente na desilusão. Porque ela já estou vendo quem você é. Está há 4 anos casados. Já tem uma estrutura de namoro ali por trás, de convívio, de paixão, de paquera. Mas ela falou: estou certamente na desilusão. Porque ela está me conhecendo quem eu sou. E eu estou conhecendo quem ela é. E não tem nada mais gostoso que se desiludir. Não tem nada mais vital para uma relação do que cair a ficha e você saber se está disposto ou não a continuar com isso. Eu pergunto a vocês agora: em que fase vocês estão? Querem um tempo para responder? Ou certamente estão na desilusão? Vocês querem que eu bote uma música para a gente cantar? Eu sei que vou te amar. Enquanto isso, por toda a minha vida. Você pode falar: 1, 2, 3. Tem alguém aqui que está no amor duradouro e verdadeiro? Será que tem alguém aqui que já está mudando o mundo, segundo esse psicólogo? Queridos, todos passamos por essas etapas. Não precisa de 40 anos estudando casais para saber isso. E como é que a gente lida com isso? Como é que a gente aprende a amar? Você sabe que, às vezes, a gente pensa que relacionamento já é algo falido, porque de tantas histórias que a gente ouve que dão errado, e tantas decepções, tem muita gente, eu tenho ouvido isso de maneira constante, é difícil acreditar de verdade em relações. E quando a gente vê um casal idoso, não sei se você sente a mesma coisa, e eu sinto isso quando eu vejo um casal idoso que faz bodas de ouro, né? Ouro é 50, mas tem uma mais aí, diamante, né? Deve ser, não sei quantos anos são, mas quando faz 50... Aí você olha para trás e você vê aquele casalzinho, 50 anos juntos, assim. Aí, quando tem gesto de carinho, alguém pega na mão, tem um beijo, ou tem uma coisinha assim: ai, adoro minha velha, adoro meu velho, faço café pro meu velho. A gente fica, eu fico tocado de ver. Dá a impressão que isso não existe mais. O que acontece com a gente hoje? O que acontece com a nossa geração? Qual que é o segredo para viver feliz nessas relações tão... né? Posso dar qualquer adjetivo, mas vou usar líquidas, tão fluidas, tão rápidas. Quando não funciona, a gente troca. Eu digo, e conversava com um amigo, dizendo que a gente está escolhendo um relacionamento igual provedor de internet. A gente contrata o serviço, se não entrega a taxa que a gente quer, a gente liga para manutenção, e quando você tenta terminar, dá um trabalho, e aí depois você volta e contrata outro. Aí o que acontece? Nenhum deles atende você, e você só se irrita. E parece que a gente é o problema. Aí, tenho amigos que se separaram recentemente. E eu perguntei assim para um deles: você acha que você foi ao limite? Você tentou até o limite ficar junto? Você tentou até o limite permanecer? Aí ele disse assim: cara, é muito difícil saber qual é o limite, porque ele é alguém que crê em Deus. Ele disse assim: se eu olhar para o limite de Deus, eu não tentei nem 1%. Mas se eu olhar para o meu limite humano, eu já tinha tentado de tudo. Aí tentou começar um outro namoro, não deu certo. Tentou um segundo namoro, agora não deu certo. Está acontecendo com a nossa geração. Tanta crise. tanta dificuldade em viver junto. Eu vou dizer para vocês, um dos segredos para a gente ser feliz nos relacionamentos é estar disposto a saber e descobrir o que é amar verdadeiramente. Porque eu acredito que o conceito de amor, quando eu amo pastel e amo minha esposa, fica difícil saber o que é amor, né? Porque a gente usa a palavra para... Eu amo pastel, amo Mariana, amo a Deus. Então, a gente está um pouco confuso. Aí Hollywood, como eu falei semana passada, confunde mais a gente ainda. Eu queria gastar um tempo com vocês tentando entender um pouco melhor como que a Bíblia fala de amor. Então não vai ser um sermão assim, daqueles assim, muito prático, sabe? Aquela mensagem muito assim, olha, a Bíblia fala para você fazer isso. Porque a Bíblia fala para a gente fazer um monte de coisa mesmo. Mas eu vou tentar de alguma maneira lembrar você que tipo de amor que a Bíblia fala e o quão disposto você está para viver isso, para experimentar essa vida de amor dentro da tua relação, seja ela agora assim, amorosa ou familiar, ou qualquer relação que você tenha. A Bíblia fala de pelo menos quatro fases, ou quatro palavras, né, que o amor passa a ser revelado na Escritura. Por exemplo, as quatro que eu vou citar aqui são em grego. E elas são palavras muito conhecidas do universo cultural, religioso, mas muita gente não ouviu falar ou não harmoniza dessa forma. E se você ler a Bíblia, eu não tenho tempo para explicar aqui de maneira profunda, mas vários textos apresentam diferentes palavras para amor. E em português você vai ler sempre amor. Ame, ame ao outro. Mas por trás, a palavra grega, ela significa um amor específico. Os gregos tinham palavras específicas para falar de amor. Para falar de pastel era uma, para falar de amor com a esposa era outra, para falar de amor com Deus era outra. Então eu quero falar resumidamente sobre como que essas palavras podem influenciar a gente a entender amor segundo o que a Bíblia revela. Primeira palavra é muito conhecida, que é o eros. Está tudo na tela. Segunda, filia. A terceira, storge. E a quarta, ágape. A maioria de nós já ouviu falar disso em algum momento. E essas palavras têm implicações diferentes. Eros, eu não quero resumir o conceito de Eros, mas é muito mais conhecido o Eros pelo amor do toque, o amor do carinho, o amor da afeição, o amor do desejo. Não é um conceito tão limitado assim, mas no nosso imaginário, esse é o Eros. O Eros é o amor do desejo. O filia, ou a palavra filia, quando aparece, ela aparece sempre associada à amizade, companheirismo. Sempre associada à amizade e companheirismo. É interessante quando Paulo escreve filia, ele fala dos irmãos, amem os seus irmãos. Então tem a ver com essa relação fraterna. O storge tem a ver com família, é uma afeição mais profunda. É o que eu sinto pela esposa, é o que eu sinto pelo filho, é o que eu sinto pelo marido, é o que eu sinto pelo meu irmão de família. Esse storge, ele tem uma afeição, uma dedicação mais profunda de afeto, que não é só um companheirismo e não é muito menos um desejo. Ele é algo muito mais sólido em termos de afeição. Por isso, geralmente é usado nos textos que tem a ver com família. Agora, o ágape é usado toda vez que aparece o amor de Deus. Toda vez que o amor de Deus aparece, a palavra é ágape. E isso, eu fui até buscar para ver se tinha alguma ocorrência de que Deus fala que ama o ser humano, ou que ama um filho dele, ou uma filha dele, e ele usa qualquer tipo de outra palavra, mesmo que seja na linguagem bíblica, que foi escrito original, ou em outra linguagem. Será que Deus usa outra palavra? E nenhum profeta, nenhum escritor da Bíblia usa outra palavra associada a Deus que não seja ágape, ou que não seja o amor, que no hebraico seria um ahavá, uma outra palavra que eles usam para poder dizer que é o amor divino. E aí diz um comentarista que eu li da seguinte maneira: os três primeiros tipos de amor, o de desejo, o eros, o companheirismo da filia, a afeição fraterna da família do storge, os três a gente consegue de alguma maneira experimentar e mapear na cultura, e a gente consegue olhar exemplos disso. E aí ele dizia assim: mas o ágape, a gente não tem referência nenhuma na cultura, a gente não sabe o que é amor ágape. A gente não consegue ver amor ágape, viver amor ágape, porque ele vem de uma nova natureza. Ele vem de uma outra natureza. Esse amor ágape, segundo ele, é produzido por uma natureza espiritual. Eu acredito nisso. Eu acredito que a gente não sabe amar verdadeiramente como Deus ama. Mas que tipo de amor é esse que a gente está amando hoje em dia? Que tipo de amor é esse que a gente está entregando para as pessoas que a gente caminha? E para quem a gente colocou ao nosso lado? Então eu vou lembrar três conceitos rápidos desse amor. Não é muito prático, mas é extremamente importante você lembrar de como que esse amor é revelado na Bíblia. Primeiro conceito que vem desse ágape e desse amor é que esse amor é uma escolha. Esse amor, ágape, é uma escolha. E como é que eu sei que ele é uma escolha? Como é que eu tenho essa referência de que esse amor que Deus me pede para amar é escolha? Eu não sei, você acredita em alma gêmea? Que tem alma gêmea, que Deus separou na eternidade alguém para você? A gente canta essas coisas, né? Tem uma música que fala assim: que será que meu Deus pensava? Já viram? Já choramos muito nesses casamentos, né? Ouvindo essa música. Quando criou você. Nossa, desafinei. Acho que ele estava pensando em mim. Não estava pensando em você. Ah, mas Deus sabe tudo. Ele deve ter separado lá no começo da eternidade alguém. Deixa eu contar uma coisa, o pastor aquele Cláudio Duarte, que é uma figura, ele falou o seguinte: olha, a única vez que Deus escolheu na história não deu muito certo, ele falou, que foi Eva, e aí não deu muito certo. Então, ele deu as dicas para você escolher, e ele te ajuda, né? Então, qual que é o caminho? Escolha. Sabe o que eu acredito, de verdade, no fundo do meu coração? Que todos nós aqui que estamos escolhendo amar pessoas, você seria feliz, e tão feliz quanto você é, amando, escolhendo amar outra pessoa. Ah, mas pastor, eu gosto de acreditar que Deus separou ela para mim e ele para mim. Ok, eu não estou dizendo que Deus não pode separar. Na Bíblia tem histórias muito curiosas, onde Deus tem um caminho para o homem e ele vai guiando e o homem vai escolhendo. Mas eu não estou dizendo que você não pode ser feliz com outras pessoas. Porque dá uma ideia de que, puxa, eu tenho só uma pessoa para encontrar nesse mundo e quando eu não encontrar, tem gente que ainda vive com esse paradigma. Por isso que alguns procuram aquele amor, trago de volta seu amor. Porque ele acredita que aquele é o amor da vida. E se não for aquela pessoa, jamais serei feliz. Amor é escolha, esse amor da Bíblia é escolha. Ágape é escolha. A Bíblia diz assim que nós o amamos porque ele escolheu nos amar primeiro. Ele escolhe amar. E eu posso escolher amar alguém. E eu posso olhar para alguém e escolher amar essa pessoa. E se eu olhar uma outra pessoa, num período em que eu estou disponível para amar, escolher amar esta e não esta, eu vou também conseguir amar esta pessoa, porque o amor não tem a ver com essas questões de eternidade e determinismo. Ele é escolha. A Bíblia tem uma descrição linda de amor, a mais famosa. O Coríntios vai dizer o seguinte, Paulo aos Coríntios vai dizer o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, ele não se orgulha. O amor não maltrata, o amor não procura seus interesses, o amor não se ira facilmente, o amor não guarda rancor. Se você parar para pensar e olhar esse texto com carinho, você vai descobrir que grande parte da revelação desse amor, que é a escolha, tem a ver com escolhas diárias que a gente faz. O amor se revela em escolhas diárias que a gente faz. E as atitudes que a gente revela através das escolhas diárias que a gente faz. Esse é o amor que se revela, o amor que não guarda rancor. Pergunta a você, guardar rancor é uma escolha, sim ou não? Sim, porque eu conheço pessoas que passam pelo mesmo drama, uma história muito semelhante, uma guarda rancor e morre com aquele rancor no coração. A outra supera, perdoa e vive uma vida feliz. Então, é escolha. Tudo tem uma escolha envolvida. Deus, quando cria o ser humano, segundo a tradição cristã, ele deixa o ser humano livre para escolher. Alguém disse assim: era melhor que ele não tivesse dado escolha para nós. Porque a gente pôde escolher, a gente escolheu errado. Mas amor implica em liberdade. Ou não é aquela coisa, eu te amo tanto que eu vou te prender aqui nessa mesinha, com uma corrente, não sai daí. Eu te amo muito, eu quero você para mim. Fica aí. Tem uns maridos que fazem isso. Tem mulheres que fazem isso nas relações. Eu te amo tanto que você é meu, fica preso aqui. Essa prisão é só metafórica, pode ser de outras formas. Mas é aquele medo. A minha Bíblia diz que o amor lança fora o medo. O amor lança fora os medos. Não dá para sentir amor e sentir medo na mesma relação. Porque o amor ele cobre isso. Por quê? Porque ele implica num risco constante da pessoa não escolher permanecer amando. Sempre que eu falo com amigos que trabalham com casais, eu peço dicas. Pergunto, dicas, fala alguma coisa. E eles comentam comigo que é impossível na terapia de casal, e a doutora Cláudia Bruscagin que me disse isso, ela disse assim, é impossível, Felipe, quando senta na minha frente o casal querendo recuperação, quando um não quer. Você vê claramente. É impossível, porque tudo passa por uma palavra, escolha. O quanto você está disposto a, depois da desilusão, passar por um amor verdadeiro e promover um amor. Escolha. Esse amor é uma escolha? A gente pode ser feliz? O amor da Bíblia foi uma escolha por nós. E a beleza disso é que o amor da Bíblia, ele escolhe antes mesmo da gente escolher. O amor da Bíblia diz que Deus escolhe você e eu antes mesmo da gente ter possibilidade de saber que existia escolha. Ele escolhe e deixa a gente livre para escolher. Eu amo tanto, diz Deus, em outras palavras, parafraseando os textos da Bíblia, que eu deixo você livre para tentar descobrir o meu caminho para você, ou simplesmente viver como é o seu caminho, mas eu te amo, eu te espero. Esse é o amor que a Bíblia revela, esse ágape, um amor que escolhe amar primeiro. Segunda coisa que o amor é, esse amor da Bíblia, eu não sei o quanto você já entendeu sobre escolhas no seu casamento, na sua relação, mas ele é um compromisso. Esse amor da Bíblia é um compromisso, o amor ágape é um compromisso, e é um compromisso que envolve vida. Um compromisso que envolve vida e vida até o limite. Para Deus custou a vida do filho dele. A Bíblia tem textos diversos, alguns tão famosos que eu nem coloquei aqui no roteiro. Você sabe de cor. Fala que Deus amou tanto que ele fez uma coisa. Ele deu, entregou o filho. Esse critério de amor a gente não entende. Que compromisso é esse que dura, que perdura, que permanece, que segura a desilusão, que passa por um processo difícil? Que compromisso é esse? Hoje a gente não tem essa dimensão. Talvez no passado, nossos avós ou pais tiveram essa dimensão maior do compromisso, mas hoje é muito difícil você acreditar o que é ter um compromisso com pessoas. O texto da Bíblia diz o seguinte: o amor, que é compromisso, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, e ele tudo suporta. E eu pergunto a você, você conhece alguém que ama assim? Alguma relação que tudo espera, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta? Esse amor, eu concordo com aquele homem, parece não é humano. Parece não ter nenhuma relação com o que a gente conhece de amor hoje em dia. O que pinta nos filmes, nas novelas, que a gente descobre na nossa vida de amigos. E quando a gente vê um casal, uma referência de compromisso, gente que já passou pela desilusão e você conhece e permanece junto, qual é o segredo dessas pessoas? Que compromisso é esse que tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo crê? Esse é o amor da Bíblia. A gente hoje troca de compromisso achando que vai conseguir encontrar a felicidade em outro lugar e descobre que a felicidade não está lá. O problema de muitos casais, quando eu faço casamento, eu falo: vocês têm uma primeira coisa para lembrar. Hoje vocês fazem um compromisso de amarem um ao outro. Vai ter luta, vai ter tempestade, mas vocês fazem hoje um compromisso. E não é um compromisso comigo, é com Deus. E Deus diz que Ele, se você tiver desejo de manter o seu compromisso de amar, Ele é fiel para continuar ensinando vocês a amarem um ao outro. A Bíblia diz em diversas maneiras e formas diferentes, em diversos textos, que Deus, ele nunca vai negar o seu compromisso conosco. A gente não entende isso. Por mais que você seja infiel, eu nunca vou negar o meu compromisso contigo. Eu nunca vou negar o meu compromisso contigo. A gente só entende isso de uma perspectiva espiritual. Eu estava lendo um texto sobre casamento e alguém me mandou, nessas semanas que eu estava preparando essa série, alguém me mandou algo sobre essas relações. Agora eu falo só para os casais casados. Estou abrindo algumas janelas para poder, você que não está casado, talvez não se sentir incluso. Eu quero falar só para os casados agora. Olha o que ele diz sobre casamento. Achei interessante. Casamento tem a ver com parceria, amizade, companheirismo, não com experiência de êxtase. Casamento tem a ver com um lugar para voltar ao final do dia, uma mesa posta para comunhão, um ombro na tribulação, uma força no dia da adversidade, um encorajamento no caminho da dificuldade, um colo para descansar, um alguém para celebrar a vida, uma alegria e também as tristezas do dia a dia. Casamento tem a ver com certeza de presença no dia do fracasso, alguém que está ao seu lado, a mão estendida na noite da fraqueza e da necessidade. Casamento tem a ver com ânimo, esperança, estímulo, valorização, dedicação, desinteresse, solidariedade, soma de forças para construir um futuro satisfatório. Casamento tem a ver com a certeza de que existe alguém com quem podemos contar, apesar de tudo e de todos, essa pessoa está lá. A certeza de que, na pior das hipóteses, e quaisquer que sejam as peças que a vida possa nos pregar, sempre teremos alguém ao nosso lado. Casamento tem a ver com esse compromisso de andar ao lado de alguém. Eu falo agora para todos vocês. Algumas pessoas estão sofrendo com relações em que já não sabem mais como amar um pai. Ou como voltar a amar um filho, como uma senhora me escreveu dizendo que o que eu dizia na série passada, no episódio passado, era a relação dela com a filha dela. E que ela disse para mim: pastor, eu nunca parei para ouvir minha filha de verdade. Depois o senhor me disse que ia ouvir, eu realmente nunca ouvi minha filha. Então, seja quem for a pessoa que vem ao seu coração, que você se relacione e ama, compromisso é algo que a Bíblia leva muito a sério. Para tudo, o ser humano parece que dá um jeito. Mas Deus, com compromisso, Ele leva tão a sério. Ele fala: não, não faça isso. Eu tenho um compromisso com vocês. Eu não vou falhar. E caso você, eu falo para os casais aqui agora, já falhou com o seu compromisso, se você foi infiel com o seu compromisso, se você de alguma maneira se equivocou na maneira que você lidou com aquelas palavras que você já prometeu, ou com a maneira que você trata os compromissos que você tem com quem você ama, eu acredito de verdade num Deus, e é esse Deus que a gente fala aqui toda semana, um Deus que é capaz de restaurar qualquer relação. Eu acredito nisso. Um Deus que é capaz de reconstruir compromissos. Reconstruir compromissos. Um Deus que, em meio às desilusões que a gente passa um com o outro, Ele é capaz de reerguer pessoas e voltar com energia, não sei explicar como, mas voltar com uma energia profunda de alma para cumprir compromissos, para renovar compromissos. Uma das coisas mais gostosas que eu gosto de fazer como pastor é renovar votos de casais, sabe? Na igreja tem esse costume, talvez não em todas as comunidades, mas a gente tem esse costume de renovar votos. Depois de algum tempo, o casal já casado, a gente para um tempo para olhar um para o outro e renovar aquele compromisso. E quanta história acontece entre um sim e entre um outro sim. Quanta luta e quanta dor acontece entre um sim e um outro sim que a gente renova. Não importa que relação você está vivendo. Deus tem um compromisso contigo. Ele prometeu amar você e te ensinar a amar. Por isso que a gente fala tanto aqui. Nós precisamos de uma experiência real com Deus. Para aprender a escolher de maneira correta como amar. E aprender e ter força para cumprir nossos compromissos com as pessoas que a gente ama. Seja ele um compromisso de aliança, fiel, de fidelidade no casamento. Seja ele um compromisso de honrar um pai ou uma mãe. Seja ele um compromisso de ser coerente na educação de um filho ou de uma filha. Nós temos diversos compromissos para cumprir e Deus é capaz de dar sabedoria para nós para fazermos isso juntos. O amor da Bíblia é um amor completo. Ele é escolha, ele é compromisso e ele é um amor que, essa palavra é muito difícil de entender no nosso contexto humano, ele é um amor que é incondicional. E aqui eu quero gastar um tempo com você. Tem pessoas que, ao tratarem os relacionamentos, dá a impressão que é assim. Eu vou só descrever uma cena que eu imagino que pode parecer que é mentira, mas acontece. Alguém chega para conhecer alguém e diz assim: olha, eu estou muito disposto a amar. Olha, eu também quero amar, estou louco para amar, quero ser feliz, também quero ser feliz. E, muito bem, ó, para me amar, tem alguém, não tem um papel, mas vou usar o iPad mesmo. Para me amar tem alguns requisitos aqui, ó. Uma promissóriazinha tranquila. Tem isso aqui. Você me ama? A pessoa vai dar os critérios dela. O outro, por sua vez, muito apaixonado, geralmente é o homem, muito bobão, ele vira e fala assim: claro que eu vou te amar. Mas eu também tenho uns negócios aqui que eu não sei muito bem o que é. Histórico, familiar, algumas coisas que eu tenho manias, problemas de caráter, desvios, minto, sou egoísta. E a gente olha um para o outro como se estivesse trocando isso. E aí eu pergunto a você: quem está disposto a pagar essa conta? Quem está disposto a pagar essa conta? Quase ninguém. A gente trabalha a relação como investimento. Eu coloco, deposito tempo, eu deposito carinho, eu deposito recursos e eu quero retorno. E quando o retorno não chega, a gente troca de investimento. Aí eu ouvi um pastor dizer o seguinte: quando ele conheceu a esposa dele, é coisa de igreja, vou contar, tá? Eu vivo em igreja, gente, eu só tenho coisa de igreja para contar, tá? Eu nasci em igreja. Ele foi num retiro de igreja e viu a menina. Falou: essa menina é maravilhosa, vou amar essa menina. E ela falou: vou falar com ela. Foi falar com a menina. Diz que ele falou assim para ela: eu quero te contar quem eu sou. E ela ficou um pouco assustada. Eu acho que eles já se conheciam, tinha um contexto já. Diz ele que fez uma lista de todas as desgraças que ele tinha na alma, assim, ó. Tudo que ele tinha de ruim. Falou: eu sou isso, eu sou assim, eu tenho um desvio assim, eu tenho uns problemas com isso aqui, um problema com isso aqui. Eu tenho tudo isso aqui. É isso que eu sou. Mas eu quero amar você. Você está disposta a me amar eu sendo assim? A mulher disse que não respondeu nada. Porque ninguém, que paquera maravilhosa, né? Devia estar numa dica de como cantar um amor duradouro, né? Tipo, já chega falando tudo que você não presta. Que se ela quiser, meu amigo, aí não tem como dar errado. Você falou lá no começo, foi a primeira conversa de vocês. Aí disse que ele contou. Ele disse que ela não respondeu nada, ela ficou surpresa. A história é verídica. O pastor chama Paulo Borges Jr. E, aliás, essa mensagem é absurdamente transformadora para a minha vida. E ele falou assim: eu vou pensar se eu posso te amar ou se eu consigo te amar ou não. E aí ela perguntou assim para ele: e o que você espera de mim? Que eu seja o quê? Ou que eu seja como? Sabe o que ele falou para ela? Eu não espero nada de você. Eu quero te amar, eu quero te fazer feliz. Você acredita em gente assim? Eu não espero nada de você. Eu sou um desgraçado. Quero ser amado. E não espero nada de você. Eu quero só te fazer feliz. Aí diz ele, esse casamento dura mais de 20 e poucos anos. Diz ele, qual que é a grande crise das relações? E segundo ele, é uma crise de identidade. Nós não descobrimos o amor incondicional de Deus por nós. Nós não experimentamos esse amor que Deus escolheu nos amar com um compromisso eterno. Nós não experimentamos isso diariamente, ele diz. Porque se a gente soubesse que é filho de Deus e que é amado por Deus, a gente estaria disposto e aberto para amar outras pessoas. E para amar como Deus ama, ele diz. Queridos, essa palavra, ela é tão distante da realidade. Alguém escolher amar o outro cheio de defeitos, óbvio que ela tem defeitos também, a esposa dele. Mas ele ter a disposição de falar assim: eu quero simplesmente te amar. Isso é tão distante da realidade. Parece tão difícil de viver. Mas é desse amor que a Bíblia está falando. Leio algumas descrições para você. Filipenses diz assim, ó: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Faça o difícil isso aqui. Isso aqui para mim é impossível quase. Cada um cuide não somente do seu interesse, mas também do interesse do outro. Aliás, olha essa frase: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Querido, isso é autoajuda? Você acha que isso aí se encontra em autoajuda? Alguém falou: não, isso aí é ajuda do alto. É ajuda do alto, não é autoajuda. Né? Aqueles trocadilhos. Isso é ajuda do alto. Não tem esse amor. Você que se relaciona com pessoas que você ama e quer aprender a amar, não tem esse amor na livraria. Você não acha na prateleira. Não tem curso para esse amor. Não tem treinamento e capacitação de programação neurolinguística para aprender a amar desse jeito. Não tem. Não tem. Amor que diz assim: seja a atitude de você igual a de Cristo. Vamos parar um pouquinho para pensar. O que você conhece de Cristo? Eu conheço de Cristo... A principal coisa que vem ao meu coração quando eu lembro de Cristo, qual é? O que você pensa? A gente pensa em cruz. A gente pensa em cruz. Amar a ponto de entregar a vida por gente que não o ama. E a Bíblia está dizendo que é desse amor que a gente tem que experimentar. Paulo fala que é um mistério profundo. Como é que duas pessoas conseguem se amar? Esse é um mistério profundo. Só que ele diz que a melhor metáfora, o melhor jeito que Deus inventou, a melhor pedagogia para a gente aprender a ser pessoas que têm experiência real com Deus, relacionar-se. Relacionar-se. Aprender a abnegar-se de si, aprender a resiliência, aprender o companheirismo, aprender o afeto, aprender o carinho, aprender a escuta, aprender a ser humano, a ser gente. O que vocês estão vivendo com as pessoas que estão abraçadas nesse momento agora, com pessoas que você ama, é um processo de escola chamado humanização. Quando a gente se relaciona com pessoas, a gente está permitindo que Deus use esse método do relacionamento para tornar a gente pessoas humanas de verdade. Aí tem uma frase do Leonardo Boff, que eu nem anotei, que eu lembrei agora. Fala assim, ó: Jesus, de tão humano que ele era, só podia ser Deus. Jesus, de tão humano que era, só podia ser Deus. O que quer dizer com isso? É porque Jesus era um ser humano padrão. Aquilo ali é ser humano. O que é ser humano? Veja ele. Só pode ser Deus alguém que é tão humano assim. O que o casamento, o que o relacionamento faz com a gente é tornar a gente humano. Gente que aprende a amar de formas que jamais imaginaria. Por isso que eu sempre digo: tem gente que vem pedir para mim e pede oração. Eu falo: eu vou orar para Deus te dar poder, para você mudar. Mas eu vou te orar também por um motivo, eu digo, vou orar por você por um motivo, para que Deus dê lucidez para você. Lucidez. Porque quando Ele der lucidez para você, você vai começar a enxergar coisas que você não enxergava até aqui. Você vai ser transformado de uma maneira no seu olhar e vai ver realidades de como você pode, é possível sim amar, que você até aqui não conseguiu. E só tem um jeito de fazer isso. E eu geralmente dou esse conselho: começa a contemplar mais a pessoa de Jesus. Começa a mais gastar mais tempo contemplando quem é Jesus. Gasta tempo contemplando. Alguém falou para mim, esse meu amigo, Fernando Rochael, que ele trabalha com essa área de treinamento de empresas, ele falou assim: cara, o que você foca expande. Ele fala: o que você foca expande. E eu entendi o que ele quer dizer. Quando você põe o foco ali, aquilo ali vai ficar grande, aquilo vai tomar conta de você. E eu digo para as pessoas: foque em Jesus. Foque em Jesus, porque se você foca e essa vida se expande, você está resolvido. O evangelho, ou a boa nova de que Deus ama você, vai habitar no teu coração. E quando aquilo se expandir, abençoa quem está do seu lado. Foque em Jesus. A Bíblia diz: como é que eu conheço o amor? Parece que foi escrito para isso. Olha como você conhece o amor. 1 João 3,16: nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O que é o amor? Você conhece o amor quando você vê a maneira como Deus ama. E como é que eu amo como Deus ama, pastor? Quando eu foco em ter uma experiência real com Deus. Em outras palavras, você que segue a gente aqui, você que frequenta esse lugar, a gente acredita só numa coisa aqui, para qualquer área da vida, mas principalmente para os relacionamentos. A biografia de Deus na Bíblia é assim: quem é Deus? Aí tem um texto que diz assim: Deus é amor. Essa é a biografia de Deus. Quem é Deus? Deus é amor. Então, para nós da comunidade Nova Semente, você que nos acompanha, você que nos assiste em casa, você que está frequentando esse espaço buscando conselhos para a vida, eu vou dizer: nós acreditamos só num jeito de amar, que é tendo uma profunda experiência com Deus. Gente que tem profunda experiência com Deus aprende a amar. E não amar do jeito que estão ensinando que é amor. Amar do jeito que Deus ama. Fazendo boas escolhas. Sabendo cumprir e manter os compromissos. E provando de vislumbres de amor incondicional. Algumas pessoas que seguem a gente estão precisando de milagres nas relações. Algumas pessoas que entram aqui precisam de ajuda para aprender a amar. E tem muito conselho prático que a gente deu nas outras semanas e em outras séries. Mas hoje eu queria dar um conselho espiritual para vocês, de maneira também direta. Tem pessoas que leem a Bíblia e parece que aquilo é só algo bonito de se pensar sobre. A Bíblia tem diversos mandamentos. Um deles diz assim: um novo mandamento lhes dou. Jesus fala: amem-se uns aos outros. Como? Como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Vocês devem se amar do mesmo modo ou com o mesmo padrão de amor que eu vos amei. Pergunto de novo: esse amor é humano? É possível? Não. Esse é o amor espiritual. Então a minha pergunta, ela muda um pouco de direção. E eu quero perguntar para as pessoas que estão tentando encontrar Deus de verdade na vida: o quão disposto você está, quando você vem para esse lugar, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir os conselhos que Deus tem para a sua vida, de ouvir um pouco sobre o amor que Deus revela na Escritura, o quão disposto você está para tentar abrir o coração para essa experiência que a gente chama de real com Deus? Há quanto tempo que você já vem aqui, ou já assiste nossas mensagens, mas nunca viu mudança, nem em você e nem em quem você ama, mas você gosta de ouvir, mas não permite que isso entre na tua vida, ou que isso mude você de dentro para fora? Há quanto tempo você tem experimentado uma experiência que seja superficial com Deus? Todo casamento que eu faço, eu digo assim, que os casais têm que aprender a amar primeiro, sabe? Amar primeiro. Quem é que dos dois vai perder primeiro e amar primeiro? Perdoar primeiro. E eu dizia para algumas pessoas que estavam conhecendo a Deus, tentando descobrir quem era Deus, eu dizia assim: olha, talvez vocês nunca vão acreditar. Talvez só o Espírito Santo vai revelar isso para vocês, mas Deus já ama vocês. E eu dizia, e elas não acreditavam muito bem: mas o que é esse negócio de Deus amar? Que coisa chata falar que Deus me ama, eu não entendo muito bem isso. É, mas Ele já ama primeiro, e Ele ama primeiro, e o que Ele espera? A resposta que a Bíblia fala é: eu quero que você me ame, porque eu te amo primeiro, e eu vou te ensinar a me amar, e a amar pessoas como eu amo. Na minha casa, minha família, aconteceram vários milagres. Vários milagres. Eu não vou me delongar na história, não vou contar muito, mas talvez a maior transformação que eu vi foi no casamento dos meus pais. Que era improvável. E que, por muitas vezes, passou pela desilusão e muitas vezes, com muita luta. Eu me lembro de pequenininho ter cenas assim, de imaginar: agora nunca mais vou ver meu pai, ou agora a gente vai morar em casas separadas. E passamos por algumas turbulências juntos. A gente ia para a igreja toda quarta-feira. Quem vai para a igreja quarta-feira é muito crente, porque quarta-feira quase ninguém vai à igreja. E a gente ia, sabe para quê? Para orar. Aqui tem um culto de oração toda quarta-feira. Toda quarta-feira, chama sala de oração. E eu me lembro de cenas assim, gente, a gente ajoelhado toda quarta-feira, eu, minha mãe e meu irmão, e a gente orando pelo meu pai. E eu não vou falar muito, senão eu vou ficar emocionado, mas pensa num estereótipo assim de gente. Você fala assim: ele dificultou o amor pra gente, viu? Sabe quando você conhece pessoas que você fala assim: esse aqui só Deus, sabe? Ele deve estar assistindo. Só Deus. Tô falando isso porque deve ter gente vivendo relações que pensa assim: só Deus, só Deus. E a gente ia pra quarta-feira e orava: Senhor, trabalha no meu pai, muda o coração dele e tal. E aí eu vou resumir a história. Eu nunca imaginava, depois de pequenininho, ver meus pais juntos. Mas foi um dia que meu pai resolveu encontrar Deus na igreja. Ele foi para a igreja. E eu não sabia muito bem como funcionava a oração, esse processo todo de confiar em Deus. Eu era menino, minha mãe ensinando a gente. E aí quando meu pai encontrou Deus, encontrou Deus de verdade, eu vi na minha casa, dentro da minha casa, alguém que aprende do amor de Deus, aprendendo a amar dentro de casa. Alguém que tem uma experiência real com Deus, mudando o jeito que cuida e trata dos filhos. Alguém que conhece Deus de verdade e se abre para Deus, mudando o jeito que cuida e trata da esposa. O jeito que lida com os compromissos. Alguém que conhece Deus de verdade, eu vi na minha casa, aprende a viver um tipo de amor que até ali não saberia, porque ganha lucidez do Espírito Santo. Essa série aqui poderia ser resumida de uma forma muito simples. Para amar como Deus ama, tem que conhecer Deus. E para conhecer a Deus, tem que conhecer primeiro o amor de Deus. Não o Deus que a gente aprende por aí. Conhecer esse amor na vida. E eu vou dizer a vocês, dá a impressão que isso tudo é muito bonito de ouvir falar. E eu descobri essa semana esse texto. E eu não sabia que tinha na Bíblia. Eu achei fantástico, quero ler para vocês. Olha o que ele diz. Primeiro Pedro. Pedro escreve o seguinte. Logo Pedro, olha o que ele escreve. Agora, vocês podem ter amor verdadeiro por todos, diz Pedro. Porque as almas de vocês foram purificadas do egoísmo e do ódio quando confiaram em Cristo. Purificados do egoísmo e do ódio quando confiaram em Cristo como seu Salvador. Portanto, procurem amar na verdade uns aos outros ardentemente, de todo o coração, porque vocês têm uma nova vida agora. Ela não foi transmitida a vocês por seus pais, pois a vida que eles lhes deram se desvanecerá. Esta vida que você vive agora durará para sempre, pois ela provém de Cristo. Eu amei esse texto, porque Pedro afirma uma realidade que eu quero afirmar para vocês. Ele diz assim: quando você crê e experimenta esse amor, isso é abstrato, não dá para explicar como funciona, cada um tem uma experiência e um caminho, mas quando você crê, a Bíblia diz que a tua alma é purificada do egoísmo e do ódio, e você assim, agora sim, passa a poder amar verdadeiramente. Então hoje, minha oração na primeira semana foi pelos casais, pela paciência, na segunda pelas famílias e os relacionamentos, para a gente consagrar. Hoje eu quero orar por você. Você, marido, você, esposa, você que está solteiro aqui, você que é filho, você que é mãe, você que é pai. Eu quero orar por você, para que você seja alguém que tenha e procure buscar uma experiência real com Deus. Porque se você sentir isso, se você abrir teu coração para isso, você vai aprender a amar. Você vai aprender a amar. E todo o resto dos conselhos vão vindo de maneira natural. Mas a gente tem que parar para orar pela nossa vida. Eu quero fazer uma reconsagração de pessoas aqui agora. Maridos, se vocês buscarem a Deus, maridos, se vocês abrirem o coração para Deus, se vocês experimentarem o amor de Deus, maridos, a Bíblia diz que vão olhar para a esposa e vão passar a amar como Cristo ama. Esposas, se vocês abrirem o coração para Deus e forem mulheres que buscam Deus na vida e creiam nesse amor, vocês vão passar a amar como Deus ama os seus maridos. Filhos, pais, se vocês passarem tempo com Deus, eu quero convocar você para algo mais prático possível. Feche os olhos e gasta um tempo em oração, dizendo: Senhor, eu quero te conhecer de maneira mais profunda. E eu falo para pessoas que talvez nem oraram ainda na vida, ou nem oram ainda. Talvez faça sua primeira oração aqui. Senhor, se é real esse amor que a Bíblia fala, e se dá para amar desse jeito, eu quero te conhecer mais. Eu quero dar passos em direção ao Senhor. Gasta um tempo em silêncio com Deus. Fala com Ele, reconsagra a tua vida. Aproveita esse tempo para isso. Eu vou te deixar em silêncio. Pai, nesse lugar, Senhor, a gente para uma hora por semana para poder revisitar nosso coração e tentar ouvir tua voz, Senhor. Eu conheço, Pai, algumas histórias que estão nesse lugar, mas o Senhor sabe de todos os corações, o Senhor conhece e sonda sentimentos, emoções, pensamentos. Tem tanta história sendo escrita aqui, Senhor. Pai, eu quero te pedir nesse dia, para encerrar essa série tão breve, tão simples de mensagens, Pai, que o nosso coração esteja aberto para descobrir o teu amor, Senhor. Eu sei que até isso é fruto do teu amor, a possibilidade de conhecer o teu amor, Pai, eu sei que ainda assim é fruto do teu Espírito Santo. Então, se eu tenho que pedir algo, eu peço que teu Espírito Santo haja nesse lugar, haja nessas pessoas, abrindo mentes e corações, Pai, para descobrir mais e mais o teu amor. Porque se as pessoas descobrirem teu amor, Senhor, se nós descobrirmos a experiência contigo, eu tenho certeza que a dia após dia o Senhor vai nos ensinar a amar, Senhor, a fazer boas escolhas, a cumprir nossos compromissos, a talvez amar de maneira incondicional quem o Senhor nos deu para amar. Para isso, Pai, vem com um banho de lucidez sobre nós, Pai. Clareia a nossa visão, Pai. Alguns aqui precisam ser
retiradas algumas escamas, alguns olhares, algumas perspectivas, para conseguir enxergar o que é ter uma experiência contigo, dia a dia. Talvez comecem pela oração, talvez comecem falando contigo no pensamento, eu não sei, Pai. Mas se tem pessoas aqui que estão buscando dar passos em direção à tua vontade, te conhecer de verdade, Pai, ensina essas pessoas a serem amorosas e a amar como Cristo amou, Senhor. Eu quero ser assim, Senhor. E eu sei que a nossa oração é essa, nós queremos ser assim. As transformações que eu vi dentro da minha família, Pai, eu sei que o Senhor é um Deus possível de reconstrução, de reconciliação, de ensinar pessoas iradas a amar. Ensinar pessoas indiferentes a passar a sentir compaixão. É teu amor que faz isso, Pai. Eu não creio em mais nada além disso. Então, se existe aqui espaço para isso, que a tua vontade seja feita nesses lugares onde essa palavra chegar, em especial nas pessoas que estão aqui nesse auditório, Pai. Que a gente aprenda a amar como Cristo amou. E que esse amor que o Senhor sente por nós e entrega para nós todos os dias, que Ele mude a nossa vida diariamente, Pai. Dá uma semana de muito amor para nós, Senhor. De muito amor por Ti e de muito amor por aquele que o Senhor deu para a gente amar. Que nós possamos viver assim, dependentes do Senhor, dia após dia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.
Você ouviu Palavra Viva.